Política levada a sério. Rádio Debate.
Oito horas e 30 minutos, né? Vamos à enquete. O assunto é o seguinte: o assunto é a possibilidade de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Você é a favor ou contra? Na sua opinião, Dilma Rousseff deve perder o mandato, sim ou não? Essa é a nossa pergunta e a partir de agora, os telefones estão liberados para que você possa ligar, participar conosco e a gente possa aferir, né? Qual a opinião dos nossos ouvintes em relação ao impeachment, a perca de mandato da presidente Dilma Rousseff. Vamos à primeira participação. Alô, bom dia. Chamar-se se organizar aqui. Alô, bom dia.
Alô.
Com quem eu falo?
Júlio.
Oi?
Júlio do Cruz Alta.
Rui?
Júlio.
Júlio do Cruz Alta. Você acha que a presidente... A pergunta é exatamente essa, Júlio. Você acha que a presidente Dilma deveria perder o mandato? Sim ou não? Acha que sim. Tá certo, Júlio. Muito obrigado, viu, pela participação. Vamos à segunda participação, à segunda ligação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Com Graça.
Graça tá onde, Graça?
Do Armando Aleixo.
Graça do Armando Aleixo. Dilma deveria perder o mandato, sim ou não?
Já deveria ter perdido.
Devia ter perdido.
Tem que perder mesmo.
Tá certo, Graça, não é isso?
É.
Obrigado, Graça, pela participação. Olá. Grande abraço, pessoal do Armando Aleixo. Vamos a mais uma ligação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Cleide.
Cleide.
Cleide Santa Teresa.
Santa Teresa, né?
Uhum.
É, você acha que Dilma deveria perder o mandato?
Eu acho que não, porque se ela perder, se ela sair, tá ruim, se ela sair, fica pior.
Se sair, fica pior.
Com certeza, não tenho dúvida disso. É só um pensando, né? Mas se ela sair, vai ficar muito pior.
Tá certo, então. Muito obrigado, viu?
Eu gosto muito do programa de vocês.
Um grande abraço para você, muito obrigado. Sim. Vamos a mais uma ligação. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Oi, bom dia.
Alô.
Oi, com quem eu falo?
Alô, Ney.
Sim.
É Gilvan, eu tô sem retorno.
Gilvan tá onde, Gilvan?
Tô no São Miguel. Sim.
No São Miguel. Dilma deveria perder o mandato, sim ou não?
Ney, veja só, o problema é o seguinte, pra tirar Dilma e deixar os outros ladrão, vai ficar roubalheira do mesmo jeito. Tem que caçar todo mundo, governador, prefeito, vereador, deputado, senador. Eu acredito que tem, se for pra fazer limpeza, fazer em tudo. Porque tirar um ladrão e deixar os outros, vai ficar na mesma safadeza, na mesma sujeira.
Então você acha que ela deveria continuar, né?
Se tirar tudo, tirar ela e tirar tudo. Agora se tirar ela e deixar os outros ladrões, vai adiantar de quê?
Tá certo, então. Você é contra o impeachment, né?
Sou contra e sou a favor. Deixo que tire todo mundo e eu deixo todo mundo. Porque tirar um ladrão e deixar os outros vai se dividir de quê?
Pronto, então eu vou colocar aqui que você... Eu vou colocar aqui que você é contra porque você não acha que deve ser só ela, não é isso?
Não só ela, não. Porque o roubo é grande e há muita gente. Se for pra tirar ela e deixar os outros, vai continuar no mesmo roubo.
Tá certo, Ivan. Gilvana, é isso?
Isso.
Um abraço, pessoal, que tá costurando aí, viu? A gente tá ouvindo.
Obrigado.
Aqui. Grande abraço. 8h33, tá empate aqui o placar. Vamos a mais uma participação. Alô, bom dia. Caiu a ligação, liberada as duas linhas, 3731-1245 ou 3731-1947. Alô, bom dia. Alô, bom dia.
Alô.
Com quem eu falo?
Com o Júnior.
Júnior, tá onde, Júnior?
No Bela Vista.
Júnior, Dilma deve perder o mandato, sim ou não?
Já devia ter perdido.
Deveria ter perdido.
Eu não vou tomar nesse ladrão.
Tá certo, então, Júnior. Muito obrigado, viu?
Nada.
Vamos a mais uma ligação. Alô, bom dia. É, uma das pessoas que ligaram por último, agora não sei se foi Gilvan ou se foi outro, deixou a linha solta aí. Então, eu pedi para a pessoa colocar no gancho novamente. Alô, bom dia. Alô, bom dia.
Bom
Oi,
dia.
Com quem eu falo?
Edjane.
Edjane tá onde, Edjane?
São Domingos.
Edjane de São Domingos. Dilma deveria perder o mandato, sim ou não?
Não, eu acho que não. Eu só acho que a história desse menino falou, aí, se fosse para tirar tudo, que esse rebanho de ladrão que tem.
Você é a favor do impeachment geral, assim, né? Pra tudo.
Uhum.
Tá certo, então. Muito obrigado, viu, Edjane? Edjane, né?
Tá.
Obrigado. 8h34, mais uma participação. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Continua presa ainda a linha? Tem uma linha presa. As pessoas que ligaram por último, verifica aí, né, se o telefone não ficou fora do gancho. Vamos a mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Matheus.
Matheus.
Isso.
Matheus está onde, Matheus?
No centro.
É, no centro.
Isso.
Certo. Você acha que Dilma deveria perder o mandato, sim ou não?
Não, porque se ela perder, que o voto não é o que espera.
Certo. Obrigado, viu, Matheus? Vamos a mais uma ligação agora, mais uma participação. Alô, bom dia. Alô, bom dia. É, vamos à linha 2, então. Bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Com Edson.
Eliton.
Edson.
Edson. Tá onde, Edson?
Santa Cruz, centro da rua, Avenida Padre Zuzinha.
Na Avenida Padre Zuzinha. Edson, você acha que Dilma Rousseff deveria perder o mandato, sim ou não?
Com certeza, já devia ter perdido há muito tempo.
Já devia ter perdido.
Eu queria fazer um apelo para você também. No seu programa aí, tem que fazer um apelo para os carros de som na segunda-feira não rodar para aquela PR que vai para o Moda Centro, porque fica o trânsito muito difícil para aqueles bem devagarinho, mas vai puxando um monte de ônibus, de carro. Obrigado a você.
Fica lento, aí atrapalha, né?
Atrapalha tudo ali. O carro não devia rodar nem terça nem segunda ali.
Tá certo, então. Obrigado, viu, pela participação. Opa. Vamos a mais uma ligação. 8 ligações. Eu vou dizer no placar aqui. Tá empate, viu? Tá empate. Mais uma participação. Alô, bom dia. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Lenivaldo, do Polispacas.
Do Polispacas. Na sua opinião, Dilma deveria perder o mandato, sim ou não?
O lado não vem de hoje, não, é de muito tempo atrás.
Certo. Então você é a favor que ela mantenha, né? Que ela continue.
Isso.
Tá certo, então. Vamos a mais uma ligação. Alô, bom dia. Alô, bom dia.
Alô.
Com quem eu falo?
Alô.
Oi, tô te ouvindo. Quem fala?
Jefferson.
Quem fala?
Jefferson.
Isso. Você tá onde, Jefferson?
Dona Lica.
Dona Lica, na sua opinião, Dilma deveria perder o mandato, sim ou não?
Eu acho que ela deveria perder, mas por opinião, ela se renunciasse, né? Porque já que ela foi eleita, mas ela tem que sair por vontade dela.
Teria que sair por vontade dela, né? Certo. Mas como a pergunta é se ela deveria perder o mandato, sim ou não, então seria sim, né? Vamos a mais uma participação, né? Na linha 2. Alô, bom dia.
Alô.
Com quem eu falo?
É o Aliton.
O Aliton.
É.
Você tá onde, Aliton?
Eu tô aqui no Bela Vista.
No Bela Vista. É, na sua opinião, Dilma deveria perder o mandato, sim ou não?
Eu acho que não. Acho que não, porque é que o pessoal falou aí, se sair, piora mais ainda.
Sei.
Tá,
oi.
Manda um abraço aí pra galera da Gurizinha aí.
Galera da Gurizinha, tá todo mundo ouvindo a gente, né?
É.
A Gurizinha que vai vir fazer foto aqui logo, logo, né? Pra renovar.
É, logo, logo já chega.
Tá certo. Muito obrigado, viu? Um grande abraço. É, vamos a mais uma ligação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Com Célia.
Sônia?
Célia.
Célia, você tá onde, Célia?
Ou no Cruz Alta.
No Cruz Alta. Célia, na sua opinião, Dilma deveria perder o mandato, sim ou não?
Olha, acho que não, porque ela entrou pelo voto popular. Porque se for para começar, por perder o mandato, teria que começar por Santa Cruz. Impeachment começando daqui de Santa Cruz.
Tá certo. Tá certo, Célia, não é isso?
É.
Tá certo, Célia. Muito obrigado, viu?
Por nada.
Vamos a mais uma ligação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Com Rejane.
Rejane tá onde, Rejane?
Da Coab.
Rejane da Coab. Rejane, Dilma Rousseff deveria perder o mandato, sim ou não?
Não, eu acho que não. As pessoas não deveriam ter colocado. Já que colocou, agora as pessoas deviam pensar e para o ano votar diferente. Na próxima eleição votar diferente.
Mudar a partir das próximas eleições, seria isso?
Justamente. Já que botou, agora não tem mais jeito, não.
Tá certo, então. Obrigado, viu?
Se tirar, não vai mudar muita coisa, não.
Tá certo. Obrigado pela participação. Bom dia.
Nada.
Vamos a mais uma ligação. Alô, bom dia. Caiu a ligação, liberada as duas linhas, 3731245 ou 1947. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Alô, bom dia.
Alô.
Com quem eu falo?
É com Cláudio.
Cláudio tá onde, Cláudio?
É, Santo Agostinho.
Cláudio do Santo Agostinho. Cláudio, Dilma deveria perder o mandato, sim ou não?
Rapaz, eu acho que ela tem voado há muito tempo.
Já deveria ter perdido há muito tempo.
É.
Tá certo então, Cláudio. Obrigado, viu?
Obrigado, vocês também.
Vamos a mais uma participação. As linhas estão liberadas, as duas linhas liberadas. Alô, bom dia. Bom, tá liberado, tem que liberar ali mesmo, né? É, vamos lá.
Alô, bom dia.
Alô.
Com quem eu falo?
Com Bia Gomes.
Como?
Bia Gomes.
Bia Gomes. Está onde, Bia? São Jorge. Bia, Dilma deveria perder o mandato, sim ou não?
Não.
Não deveria.
Por quê? Há muitos anos a gente já vem, a cachorrada vem, não é de Dilma não, ela vem de muito atrás. E se for fiscalizar, meu filho, de prefeito, vereador, secretário, tudo isso nós estamos pagando esse erro, não é só por Dilma não.
Tá certo então, Bia, obrigado, viu? Mais uma participação, vamos lá, alô, bom dia.
Bom dia, Ney.
Com quem eu falo?
Alberto da Palestina.
Alberto da Palestina. Alberto, Dilma deveria perder o mandato, sim ou não?
Com certeza não.
Com certeza não.
Não, e 18, Lula, 2018.
Tá certo então, Alberto, muito obrigado, viu?
Então, valeu.
Vamos a mais uma participação. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Com quem eu falo?
Simone.
Simone tá onde, Simone?
Do Bela Vista.
Simone do Bela Vista. Dilma deveria perder o mandato, sim ou não, na sua opinião?
De jeito nenhum, ela tem que ficar. A carrobalheira não é de agora, não, é bem de antes. Então, pelo impeachment, tem que começar logo por aqui.
Certo. Obrigado, viu?
Bom dia.
Bom dia. Vamos a mais uma ligação, mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Valéria do Bela Vista.
Valéria do Bela Vista. Valéria, Dilma deveria perder o mandato, sim ou não?
Com certeza. Já era para ter saído há muito tempo.
Já era para ter... Você está na turma dos que não aguentam mais.
Com certeza. Essas pessoas que estão dizendo que é para ela ficar é porque são igual a elas.
Tá certo. Obrigado, viu? Vamos a mais uma participação. Alô, bom dia.
Alô.
Com quem eu falo?
Fabiana
tá onde, Fabiana?
No bairro Roscazão.
No bairro Roscazão. Fabiana, Dilma deveria perder o mandato, sim ou não?
Não, de jeito nenhum. E eu acho que essa senhora que disse que as pessoas que votaram está equivocada, porque foi a maior parte da população. Então Dilma tem que terminar o mandato. Porque se colocar outro, do jeito que está as coisas, e com a crise que o país está passando, vai ficar pior a situação.
Então você está na turma dos que acham que se tirar fica pior?
Com certeza. Até porque a corrupção vem há muitos anos, não começou agora, certo? O problema é o seguinte, como é que o presidente da Câmara dos Deputados é a favor da corrupção e é contra a presidente? Como é que ele pode comungar de dois pesos e duas medidas diferentes?
Pois é, obrigado, viu?
De nada, tá bom.
8h42, a última participação para a gente chegar aqui nos 30, né? Nas 30 ligações. Alô, bom dia.
Alô.
Em 20, vamos chegar nas 20. Com quem eu falo?
Com o Dudé.
Dudé tá onde, Dudé?
Dudé do Maniquinho, aqui de Nova Morada.
Dudé do Maniquinho.
É.
Você vende Maniquinho, né? Pelo que eu entendi. Ah, certo. Agora eu entendi. Na sua opinião, Dilma deveria perder o mandato, sim ou não?
Deveria perder sim, se colocasse o Lula, viu? Agora, ao contrário, já era Dilminha lá, Dilminha.
Peraí, eu já ia notando sim aqui, então no seu caso é não, né?
Não, não.
Não deveria.
Não, com certeza não.
Tá certo então, Dudé. Obrigado e boas vendas. Grande abraço. 8h42, né? Tá aí a participação dos nossos ouvintes. O placar, Romenique calcula aí, né? Tá lá no computador fazendo todos os cálculos, né? Juntando toda a soma, as apurações. Se tivesse a vinheta aqui, a gente colocaria. Da marcha das apurações agora, Romenique.
Ney, na minha opinião, achei surpreendente a enquete, viu? A população, ou pelo menos nossos ouvintes, né? A população aqui de Santa Cruz do Capibaribe, é contra a saída da presidente Dilma do poder, né? Foram 13 votos contra a saída da presidente Dilma, contra 7 que querem a saída da presidente Dilma. Então, uma vantagem expressiva. Eu esperava, sinceramente, eu esperava o contrário. A participação foram de 11 homens e 9 mulheres de 15 bairros diferentes de Santa Cruz do Capibaribe, né? 20 pessoas de 15 bairros diferentes de Santa Cruz do Capibaribe, um equilíbrio na participação de homens e mulheres, né? Para ver a diversidade aí dos nossos ouvintes, e um enquete, na minha opinião, pela crise política que o PT está passando, pela crise política que a presidente Dilma está passando, na minha opinião, foi surpreendente. Mas o mais surpreendente ainda, né, é que apesar do pessoal ser a favor de Dilma ficar, a gente observa aí que existe uma descrença muito grande com a classe política brasileira, né? Nós vemos aí, mesmo sendo a favor da Dilma ficar, existe uma descrença tamanha com a classe política brasileira.
8:44, então esse é o resultado, né? Muito obrigado a você que ligou e participou. Nós vamos ter outras enquetes a partir das próximas semanas. Romenique, até amanhã.
Até segunda,
até segunda,
né?
Exatamente, se até
forte
segunda.
Abraço.
E corrigir rápido agora.
A todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
A todos um grande abraço, eu fico por aqui, vou substituir o Silvio José na segunda parte do programa, né? Silvio que até pediu que eu explicasse o motivo da ausência. Ele está fazendo um exame de próstata que é importante para as pessoas dessa idade. A gente sentiu, inclusive, a realização do exame. Um grande exemplo.
Um grande exemplo, Silvio. Então, pois é. Força, Silvio.
Pois é. Não precisa, não.
Não,
tem que ter força
ao
médico. 8:45, a gente volta daqui a pouco, depois do intervalo.
Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Oito horas e 8:52, de volta com o programa Rádio Debate, agora na segunda parte, a hora do debate, Leon de Souza aqui, né, realizando o sonho dele de participar comigo. Leon, bom dia.
Bom dia,
Ney. O microfone, Márcia não ligou o microfone.
Bom dia, Ney, agora sim, né? Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia, Romenique. Sonho realizado.
Pois
né?
É.
Bom dia especial a todos os ouvintes da Polo. Tá vendo minha alegria?
Tô percebendo
é muito
aqui
grande.
Foi muito bom mesmo a primeira parte.
Gostei bastante.
Sonho realizado em estar aqui no programa comigo, né? E vamos aguardar. Natália Arruda, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, o nosso amigo Benito, né? Eu nunca acertei o nome dele, porque o nome é complicado, né?
É Rosenbrick.
Rosenbrick era o jogador, mas era Rubenito.
Ah, sim. Né?
E mas bom dia a todos vocês. E você que hoje escanteou Silvio José.
Não, fui eu, não, foi o médico.
Programa da gente. Não, que foi médico, rapaz. Foi porque médico. Você, a sua sede e a do Rubenic é para ficar aqui no programa da gente.
Não, mas.
Para você ter uma ideia.
O senhor já fez exame da próstata?
Ele fica aqui, ele perde as aulas para ficar aqui só para me olhar, eu fazer os meus comentários.
O senhor já fez o exame?
Os alunos deles dessa hora estão tudo.
O senhor já fez o exame, não?
De quê?
Da próstata.
Rapaz, o cara da minha idade não precisa fazer
precisa.
Exame.
Não,
da próstata,
todos precisam, sério. É
eu sou
muito
novo
sério.
Ainda para isso, né? Isso é negócio para Leone. O Benique, que é muito gordo, pesa cento e tantos quilos. Carlos Lisboa, né? Mas eu não.
Você sabe o que é flatulência?
Como?
Flatulência.
Flatulência?
Sim.
Não sei não. Nem o povo também sabe isso. Nem você. Eu tenho certeza que você está aí copiando alguma coisa dos outros. Que você não sabe o que é isso.
Você não sabe não?
Com certeza. Não, de maneira nenhuma. Nem quero saber.
Oito.
Olha, deixa eu mandar um abraço. Ontem eu estive lá... no sítio Queimadas do Brejo de Amadeus, essa noite, né, no Bar da Pedra, comemos uma boa carne de sol, o Benigno, lá todo mundo escuta a Apolo, lá no Bar da Pedra, o nosso amigo Lucinho e a Lúcia, né? E lá nas Queimadas, meu amigo Ney, o povo estão sentindo a falta de Rui Medeiros, que é meu colega, mas rapaz, a estrada lá está de fazer pena. E quem consertava as estradas era o Rui. Então, em nome lá da população lá, viu, Ney, que escuta aqui a Poli, pediram que nós desse esse recado, o pessoal lá estava sentindo a falta do meu amigo Rui Medeiros, porque as estradas lá estão de fazer vergonha. Tivemos lá eu, o Fabinho, tivemos também o William Pezão, né? E também todo o pessoal que estiver lá com a gente essa noite lá no Bar da Pedra, né? E o nosso amigo Chiquinho também. E a recomendação, viu, Jobson, lá na área sua, que você também não faz nada, nem reclama e quer ser vereador, né? Estão reclamando lá do Rui Medeiro, que era quem fazia as estradas de primeira, né? Lá a sofrência está grande. E ontem... Eu tive uma sofrência muito boa lá no bar, né? Curtindo...
Já precisa de brejo, viu?
Lá no brejo, é município.
Era Rui que resolvia lá?
Rui é federal, viu?
Ah.
E lá nós curtimos uma sofrência muito gostosa com o meu amigo Pablo, escutando o Pablo e comendo uma boa carne só.
E muita flatulência depois, né? Como resultado.
Flatulência é pra você.
8:55.
Sofrência.
Não sabe o que é. 8:55. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, na volta a gente traz dados que foram divulgados ontem pelo Jornal do Comércio sobre os números da violência no estado, inclusive o ranking das cidades do interior. Brejo da Madre de Deus em primeiro lugar. Santa Cruz ocupou à 8ª posição, né? Daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre esses números em instantes depois do intervalo.
Rádio Debate Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Olha, o Jornal do Comércio de ontem trouxe uma reportagem sobre a violência no estado e mapeou a incidência de homicídios ocorridos nos últimos 4 meses em todo o estado. Ou seja, é um quadro atual, né? Não é exatamente os números de todo ano. Nesse ranking, entre as cidades do interior, as mais violentas são: primeiro, Brejo da Madre de Deus; segundo, Vitória de Santo Antão, embora que as duas cidades tenham o mesmo índice; terceiro, Escada; quarto, Garanhuns; quinto, Abreu e Lima; sexto, Sirinhaém; sétimo, Moreno; oitavo, Santa Cruz de Capibaribe; nono, Carpina; décimo, Palmares. Essas as 10 cidades com maior índice de violência no interior. A propósito, que há quem entenda que Vitória de Santo Antão é região metropolitana, né? Não sei exatamente, mas Zona da Mata. Então, esse é o ranking entre as cidades do interior. Santa Cruz de Capibaribe tem 12 homicídios. Brejo da Madre de Deus tem 18. Brejo está em primeiro. Só que é importante levar em consideração o seguinte: se a gente pegar os homicídios de São Domingos dos últimos 4 meses e somar com os de Santa Cruz, talvez, eu não tenho essa conta, mas talvez a gente fique em primeiro. Então, colocando Santa Cruz de Capibaribe como, aliás, São Domingos como região de Santa Cruz, né? Brejo está em primeiro, mas aí contabiliza-se não só a sede, mas toda a área de Brejo da Madre de Deus, incluindo São Domingos. Ou seja, nós estamos, de fato, numa das áreas mais perigosas do estado de Pernambuco, e agora confirmado nesse levantamento publicado ontem pelo Jornal do Comércio. Natália Arruda.
Olha, Ney, a gente que acompanha os fatos diariamente na nossa cidade e na região, eu poderia dizer aqui que Santa Cruz está em primeiro lugar. Por quê? Aqui só conta os homicídios, né? Só conta os homicídios. Mas o que tem aqui? De moto roubada, carro roubado, celular, casa assaltada, enfim. Olha, se fosse contar isso, Ralph, o negócio era para cinema. E as pessoas que estão em casa, preste atenção bem. Nós temos no estado 184 municípios. E Santa Cruz, por esse ranking só de homicídio, está no 8º lugar. Quer dizer que tem 166 cidades na frente de Santa Cruz do Capibaribe. Durmas com barulho desse, né? Nós estamos vendo o dia a dia de Santa Cruz do Capibaribe e nós temos aqui sempre enfrentado essa luta. Por quê? Porque todos os dias nós sabemos aqui que no Recife... Por favor, não me liga agora, não, me liga depois, tá bom? Olha, sabendo tudo o que está acontecendo dentro de Santa Cruz do Capibaribe, e ninguém toma solução. Reunião só no Recife. Reunião só com esse pessoal lá no Recife. E em Santa Cruz do Capibaribe? Vamos viver só sabendo toda semana de uma reunião no Recife? Uma hora troca a delegacia, outra hora falta tudo lá dentro da delegacia. E eu pedi essa semana aqui que fosse feita uma reunião na delegacia de Santa Cruz do Capibaribe. Ou trazer esse pessoal, não faça pelo amor de Deus, para trazer um pessoal como trouxeram o cara da Copesa. É? Tem que trazer um cara para resolver logo. Nós precisamos de Santa Cruz do Capibaribe viver em paz. Olha, Ney, a gente anda em Santa Cruz do Capibaribe, tem tanto posto apagado, aí o cara vai dizer, o que é? Natália bota posto apagado. Olha, o escuridão faz parte da segurança, Alves. Uma rua toda escura. É? Será que chega maloqueiro? Será que os brilhantes policiais que trabalham em Santa Cruz do Capibaribe, como vão entrar numa rua escura? É com as pilhas, é. Com as pilhas, ou com as lanternas, ou com as velas na mão. Nem isso estão resolvendo em Santa Cruz do Caparibe. Isso para nós, Ney Lima, isso para nós estamos indignados. E a população de Santa Cruz também. Olha aí, mas é bonito, né, rapaz? Sai como as primeiras cidades mais violentas do estado de Pernambuco. Um povo tão trabalhador, um povo tão honesto, o povo que vieram do sertão, da zona da mata, de todo canto, para Santa Cruz do Caparibe, para desenvolver essa cidade. Não estão podendo nem jogar um dominozinho numa calçada. Não estão podendo lavar um carro também, mas que não tem água, nem vai chegar, e a conversa fiada. Então vamos aguardar os acontecimentos, Ney Lima, porque a situação de Santa Cruz do Caparibe, graças a Deus, que os jornais estão mostrando, né? Os jornais de Pernambuco. Porque tem gente aí, quando a gente passa na rua, é com a cara tão feia no mundo que mais parece um marginal também. Porque a gente pede uma solução para Santa Cruz do Caparibe. E nós vamos ficar aqui gritando todo dia, toda semana, e nada se resolve pela segurança de Santa Cruz do Caparibe. Para mim isso é uma calamidade pública.
9:08. Só para corrigir aqui um dado, né? O Nathan Liberato me alertou e realmente está errado. A relação que aparece, né, no Jornal do Comércio não é necessariamente cidades do interior de Pernambuco, até porque Abreu e Lima, por exemplo, região metropolitana, são as cidades de porte menor. Então foi feita essa separação. Então não inclui nesses dados Recife, Olinda, Jaboatão e Caruaru.
São quatro,
abaixo,
quatro, né?
Quatro maiores. Quatro então, maiores. São cidades com população menor. Isso.
Ainda nós estamos na frente de 162 cidades.
Pois é.
Índice de violência.
9:09. Carlos Lisboa, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, Ralf. Bom dia, Natália. Bom dia, Márcia. Bom dia, Leone. Bom dia, Romenique. Bom dia a todos os ouvintes. Veja bem, é uma situação complexa, né? É uma situação que a gente, inclusive, vem sempre debatendo, sempre tocando nessa tecla no que se diz respeito à questão da violência, né, no estado de Pernambuco como um todo e de modo especial aqui em Santa Cruz do Capibaribe. E esses dados aqui colocados mostram, mais uma vez, de que a questão de políticas públicas, né, com relação à questão de segurança, elas não têm funcionado a contento em nível de estado, nem muito menos em nível de Santa Cruz do Capibaribe e em nível também de microrregião do polo de confecção. Mostra, na verdade, no meu entendimento, não uma questão pontual, mas uma questão mais abrangente, que é a falência, vamos assim dizer, do modelo de segurança pública proposto e trabalhado pelos entes públicos, mais especificamente o Estado, não é? Através dos sucessivos governos do Estado de Pernambuco e o governo que está aí no poder há 12 anos, o PSB, e aí, obviamente, também o ente federativo, quando, na verdade, ele não tem investido naquilo que se trata de financiamento compartilhado de políticas para políticas de segurança pública nos respectivos estados e, sobretudo, nesse momento em que se passa toda essa crise financeira e fiscal, etc., e política no país. Então, é uma situação muito complexa. O Natálio Arruda aí faz uma colocação matemática extremamente interessante. Então, nós estamos à frente de 162 municípios e, em contrapartida, a gente não vê, não é? Mesmo diante da crise, diante da crise, a gente não vê assim uma intervenção concreta das representações políticas do Estado em nível de governo estadual, em nível de Secretaria de Defesa Social e em nível também dos políticos aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Não é? A gente percebe-se que há uma certa inércia e que a questão não é trabalhar
investigada na dimensão que o caso requer para minimizar essa situação. E haja visto que aqui se reporta a questão de violências através de homicídios, né? E nós temos um elenco de atos de violências que estão fora desse contexto, estão fora dessa pesquisa. E como o Ney também coloca aqui muito bem, se a gente for considerar, não do ponto de vista geográfico, mas se a gente for considerar do ponto de vista do distrito de São Domingos, que está apenas separado de Santa Cruz, pertencente ao Brejos, apenas separado de Santa Cruz pelo rio Capibaribe, nós vamos ver que a situação é extremamente complexa. E considerando-se aqui, não saiu aqui, por exemplo, Toritama, mas a gente sempre vê nas matérias aí, nos blogs, aqui no blog do Ney, nos blogs aqui da cidade e nos blogs da microrregião, né, Toritama também sempre tendo situações de violência de toda a ordem e também da ordem do ponto de vista de homicídios.
Esse ranking também, Carlos, ele não é anual, são os últimos quatro meses. Então pode ter havido uma calmaria nos últimos quatro meses em Toritama para justificar não aparecer aqui. Mas Toritama, de fato, é uma cidade muito violenta. Leandro Souza.
Bom dia, Ney. Bom dia, Ralf, Natálio, Carlos, Romanique. Bom dia a você que está aí sintonizado no Rádio Debate, em especial, a Hora do Debate. Olha, Ney, essa situação da segurança pública, a gente já vem sendo pauta aqui nesse programa já há bastante tempo, há bastante discussão. O que, na verdade, a gente vê e observa, Natália, é que está faltando, de fato, ação. Ação. Seja qual for a mínima possível. Porque o que a gente tem tido de relatos ultimamente é só ações negativas. É a falta de assistência ao policiamento, é a falta de condição de trabalho da polícia, né? E quando isso ocorre, geralmente também, isso enfraquece a possibilidade da população contribuir ainda mais com a segurança. Por quê? Porque a população fica cada vez mais refém. Vai denunciar se a polícia não tem condição de ir atrás do meliante e do marginal. O cidadão vai sair de casa para muitas vezes registrar uma queixa ou fazer a denúncia? Não vai. Sabe por quê? Porque ele não vê uma confiabilidade da polícia dar um retorno de imediato. Isso é grave. Porque fica realmente uma situação de desordem. E como foi bem tratada a questão aqui, isso é só o levantamento dos últimos quatro meses. E principalmente a questão de homicídio. Se a violência fosse só homicídio, mas não é só homicídio. O retrato da violência em Santa Cruz, principalmente, é outro. Além do número excessivo de homicídios, tem tido também diversos crimes que têm aí manchado e marcado muito as pessoas, as famílias. Ora, você ter sua casa invadida por meliantes, você com sua família dentro de casa, com crianças, e aí o marginal entra na sua casa com arma em punho. Então isso é muito complicado e a gente não tá vendo uma ação do governo do estado no tocante à segurança pública para a nossa região. A gente não vê. Sabe por quê? Se vai para o Recife, como você bem disse, Natália, tem inúmeras reuniões, se anuncia uma coisa lá no Recife, mas quando a gente liga a televisão, a informação que a gente recebe é outra. No dia que anunciou aqui para a nossa região 160 homens, o aumento no efetivo, né, também se anunciou no governo do estado um corte de 30% nas viaturas, que já são locadas, e o governo iria cortar 30% dessas viaturas. Anunciou-se também um corte nos aluguéis das delegacias, que o governo do estado não tem tido condição de pagar os aluguéis de inúmeras delegacias. Então, o que de fato? O que é que está sendo feito para combater esse índice de crescimento da violência em nossa região? Natália fez uma conta simples, mas que é real. Que é real. Nós temos aí cerca de mais de 182 municípios, 172 municípios na nossa frente. Então isso é preocupante, sabe por quê? Porque nós temos um potencial que outras regiões não têm, que é o turismo econômico. Isso também contribui para atrair, infelizmente, o número de marginais. E você imagina essa violência tamanha chegando muitas vezes aos nossos compradores, as pessoas que vêm comprar no Moda Center Santa Cruz e sofrem uma violência brutal dessa, ele vai retornar à nossa cidade? Ele vai voltar a vir comprar a confecção no Moda Center? Não vai. Então isso é realmente lamentável. Então a gente espera que, de fato, o governo do estado economize naquilo que deve se economizar, no tocante, como nós já falamos aqui inúmeras vezes, a questão de gelo, de cafezinho, mas dê prioridade à questão da segurança pública.
8:17, Ralph Lagos, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Carlos Lisboa, Romenic, Natália Arruda, Leone, Márcia e a todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida Polo FM. Olha, Ney, realmente os números são preocupantes, porque a gente percebe aqui que da região metropolitana a pesquisa não abrange apenas Olinda e Jaboatão, né? E a gente só tem uma cidade da região metropolitana que está à frente desse índice de violência de Santa Cruz, que é Abreu e Lima. As outras todas não aparecem nesse ranking à frente de Santa Cruz do Capibaribe. Então, é uma questão preocupante. Os índices de morte, realmente, eu acho que comparado ao do ano passado, caíram. Pelo menos o que a gente tem visivelmente é que caíram. Mas a questão, como já foi dita aqui, não de violência, não é só violência contra a vida. Mas a violência contra o patrimônio aumentou e aumentou muito na cidade de Santa Cruz, que acaba geralmente gerando esse índice de morte. O patrimônio, quando é afetado, geralmente você perceba nos homicídios narrados nos blogs e nos programas policiais da cidade, que geralmente é advindo de um assalto ou de uma tentativa de assalto, esse problema de homicídio em Santa Cruz, que também é bom que se pontue, Carlesburg. Santa Cruz é uma cidade atípica até nesse sentido. O fato de ser uma cidade promissora, uma cidade próspera, faz com que ela possa chamar, né, essa violência, faz com que essa violência venha para Santa Cruz, o que não quer dizer que o estado deva ficar inércio a essa situação. Mas a Santa Cruz, que é afamada como uma cidade próspera fora, no estado de Pernambuco e fora do estado de Pernambuco, faz com que isso aumente cada vez mais. Nos preocupa, né? Mas a gente precisa realmente de políticas que possam combater isso, não só de uma forma. E aí, Natália, o que eu fico mais preocupado ainda, viu, Lisboa, é porque toda vez que a gente fala de violência, nós falamos de combater a violência de uma maneira mediata, que é a maneira do contingente de policiais, por exemplo, da quantidade de viaturas, por exemplo, e isso tem demonstrado em várias cidades do Brasil e do mundo que isso não acaba violência. Isso não acaba violência, né? Então, é preciso que se tenha políticas públicas que possam levar as pessoas a se educarem e cada vez mais acabar a violência tanto em Santa Cruz quanto no Brasil. Se a política for só essa, de ostensividade, realmente vai ficar complicado para a gente.
Ela procede bastante, Ralph, porque se nós formos vermos do ponto de vista de dados, os estados que têm o maior efetivo, tanto de polícia judiciária, polícia civil e polícia militar, eles são justamente os estados mais violentos. A questão da violência, a questão da segurança, ela tem que ser debatida numa amplitude. Exatamente. E nós temos que, inclusive, aqui eu vou usar o termo do Silvio José, desseletivar essa questão do debate da segurança, né? Porque as responsabilidades, elas são tanto do estado, do ponto de vista da aplicação das políticas de segurança, como também do governo federal no compartilhamento do custeio dessas políticas de segurança, né? E vocês muitas vezes tocam aqui na questão dos cafezinhos, dos gelos. Olha, os cafezinhos, os gelos do governo do estado, do governo federal, ou por aí afora, é uma gota d'água no oceano de recursos que são mal direcionados, que são mal utilizados, que desce de rala abaixo. O cafezinho é apenas uma gota d'água, o gelo é apenas uma gota d'água, né? E aí fica aquela questão, enxuga lá no governo federal, mas não enxuga aqui. Não é? E aí funciona, acontece.
Acontece, Ralph, é que o povo tão carente de um qualquer coisa para minimizar a segurança de Santa Cruz. Se nós for esperar política pública da presidente, não sei de quem, não sei de quem.
Mas é necessário.
Não se resolve. É necessário.
Imediatamente seria...
a gente tomar uma posição
imediatamente
sobre
seria,
Santa Cruz do Caparibe.
Imediatamente seria essa questão de tratar da melhoria do aparelhamento que presta a segurança do ponto de vista investigativo e do ponto de vista ofensivo.
Pelo
né?
menos
e de inteligência.
Cadeia,
mas aí é comitantemente e discutindo essas outras coisas, porque se não discute essas outras coisas, não funciona. E o que eu vejo num grande defeito nessa questão é que tanto da parte do município como da parte do governo do estado, não há assim, vamos assim dizer, uma instigação e não há assim uma dedicação de trazer de forma efetiva a sociedade civil organizada na discussão, na participação da sociedade civil organizada, não é? CDL, esses órgãos aí, que inclusive em outrora tinham uma participação mais efetiva e inclusive davam a sua contribuição do ponto de vista financeiro para essas questões.
9:23, vamos para o intervalo e voltamos em instantes com outros assuntos, vamos falar inclusive sobre a possibilidade de adesão, de filiação do pré-candidato a prefeito Fernando Aragão ao PT, daqui a pouco, depois do intervalo.
Rádio Debate, Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
9:30, antes da gente iniciar, né, reiniciar o debate, só passar aqui para o Jobson Barros, que foi citado agora há pouco em relação a essa questão lá da insegurança em Brejo da Madre de Deus. Jobson, bom dia.
Bom dia,
das
Ney.
Das estradas.
Bom dia, Ney, bom dia aos colegas debatedores, bom dia mais uma vez aos ouvintes da Rádio Polo FM, agora de volta como político, né, que sou... envolvido na política de Brejo, né? Para falar sobre o questionamento feito pelo companheiro, colega Natálio Arruda, quando ele se referiu ao meu nome, uma crítica, né? Eu queria dizer ao Natálio que ele foi infeliz na sua posição e eu acho que ele tem que analisar, visitar primeiro os quatro cantos do município de Brejo, né? Para fazer críticas de nível da natureza que fez o Natálio com relação ao meu nome. Quem mora em Brejo da Madre de Deus, cidade, quem mora também na zona rural, né, voltada para a minha área, que é ligada ali do sítio Açudinho, descendo até chegar São Domingos, né, como também as pessoas ligadas entre a Vila do Tambor, indo por dentro, passando pelo Oitis, Cacimba do Pedro, para Brejo da Madre de Deus, como também essa área ali que pega de passagem do Moleque até Brejo da Madre de Deus, passando por Lagoa de Pedra. Né? As pessoas sabem do trabalho, da luta que travei, que fiz na oportunidade quando Roberto Asfora era prefeito lá do município, né? Foi confiado um trabalho e acredito eu e as pessoas... né, falam isso no dia a dia, que eu fiz esse trabalho à altura, até porque eu me doava, não só durante o dia, mas naquela ocasião era 24 horas. Só para fazer uma reflexão, né, eu tinha nas minhas mãos um Toyota Jipão naquela oportunidade, que trabalhava durante todo o dia, levando pessoas para fazer tratamento de saúde, para consultas, para questão de documentos, exames, enfim, na área social, só para resumir, durante o dia. E ainda, na oportunidade, né, era me confiado para ficar em minhas mãos, naquela oportunidade eu não tinha automóvel próprio, ficar em minhas mãos esse automóvel onde eu prestava um serviço também durante o período da noite e naquela ocasião, né, ficava o carro nas minhas mãos e chegava às vezes a socorrer, dar 3 viagens entre esses sítios quando era chamado. Durante a noite, às vezes tinha noite de dar 2 viagens durante a madrugada, né, sem que me disse nenhum esforço. Então, e sem falar no trabalho do dia a dia em cobrança e melhoria das estradas, né, também na área da saúde, para minha região, cobrando médico, cobrando enfermeiro, cobrando funcionamento dos PSFs, enfim, se disponibilizando às pessoas. E Depois de Dr. Edson, é claro, é um adversário, ele veio. A gente continuamos, eu particularmente, junto com os amigos, umas pessoas da família que têm me ajudado muito, uma parte da família, né? Já que quem mora em Brejo sabe da nossa luta, a gente tem cobrado do prefeito, tem ficado à disposição das pessoas também para fazer o trabalho, sendo que de forma diferente, já que não tenho irmãos a mesma estrutura, mas a gente continua no dia a dia até hoje, fazendo esse trabalho na medida do possível, o que é do alcance. Só queria dizer para o companheiro Natálio, ele é uma pessoa que conhece da política de Santa Cruz do Capibaribe, eu até admiro o seu trabalho como debatedor aqui da Rádio Polo, é de fundamental importância, como os companheiros, para Santa Cruz do Capibaribe, mas quando se tratar da política da região de Jataúba, de Brejo, de Itaquaritinga, antes de se falar, Natálio, algo sobre esses municípios relacionado ao nome de alguma pessoa, seria bom você analisar. Brejo da Madre de Deus é um município muito grande, né? Muito grande mesmo, e se você chegar, por exemplo, no sítio que você citou, pessoalmente poucas pessoas me conhecem, né? As pessoas me conhecem mais através do rádio. É claro, a gente visita, passa, mas não só em Brejo da Madre de Deus, como também nos municípios de Santa Cruz, em todo canto, né? Se resume por região, né, as representatividades. É, cada região tem seus representantes. E eu tenho uma região, acredito que muito grande, essa região tem me dado resultado, sim. Não fui eleito por 18 votos, na oportunidade 830 votos, mas eu fiquei triste pela sua posição, né? Você falou sem ter conhecimento do assunto. Eu gostaria que você falasse, eu sei da situação das estradas. Não, mas você citou meu nome com relação que eu não cobro, que eu não faço nada. Não, não é bem assim. Né? Não é bem assim.
Então, se você se doer...
Só para finalizar, Ney, só para finalizar, né? Eu quero deixar bem claro sobre essa situação. Né? Sou sim, continuo sendo político no meu no lado do trabalho profissional. Eu faço meu trabalho. Agora, de antemão, né, prefiro esperar, quando você falou, citou, né, para pedir o direito de resposta. O Ney, eu quero agradecer, né, por ter cedido o direito de resposta, e só queria pedir para que você analisasse, refletisse direitinho. Não é você que vai sujar, e nem qualquer um debatedor, o meu nome em uma palavra ou outra, que às vezes as pessoas que não me conhecem podem ficarem pensando. Então eu achei, né, por demais, né, vim para falar, para esclarecer a situação. É claro que o Rui Medeiros é de fundamental importância, fez um trabalho brilhante também quando Roberto Asfora esteve prefeito lá nessa área da estrada, num curto período, mas enfim, destacar o nome de Rui não precisa passar a mão e menosprezar o nome de ninguém. Então, forte abraço aos companheiros e aos ouvintes de casa.
9h37, está feita a crítica e a defesa, né? Agora os dois saem daqui abraçados e assim a vida continua. 9h37, o bom daqui é isso. Deixa eu trazer aqui a matéria. Ontem eu conversei com o vereador Fernando Aragão para saber como é que está a questão da definição de filiação. O prazo para aqueles que querem ser candidato na próxima eleição decidir sobre os partidos é um ano antes do dia da eleição. A expectativa é que a eleição de 2016 ocorra no dia 2 de outubro. 2 de outubro, será muito no início mesmo do mês. Isso acontecendo até o dia 2 desse ano, é preciso que todos estejam filiados. E nós fizemos uma matéria hoje pela manhã, a matéria diz o seguinte: o pré-candidato a prefeito pelo grupo de oposição, Fernando Aragão, atualmente no PROS, está prestes a se filiar ao Partido dos Trabalhadores, mas a definição ainda não está totalmente concreta. Em contato com o blog, Fernando afirmou que aguarda uma conversa com o senador Humberto Costa para decidir sobre a filiação. O pré-candidato espera um maior comprometimento do senador com as demandas públicas do município. Recentemente, Humberto esteve empenhado em discussões em torno da retomada pelas obras de duplicação da BR-104 e participou de uma audiência pública sobre a crise no abastecimento de água da cidade. Outro político que também pode migrar para o PT é o vereador Ernesto Maia, que atualmente está no PSL. O prazo limite para a filiação dos políticos que desejam lançar a candidatura nas eleições de 2016 encerra no dia 2 de outubro deste ano. Nós vamos ouvir dois comentários agora e dois após um intervalo. Eu começo com o Ralf.
Olha, Ney, a ida de Fernando para o PT já era esperada, né? Porque Fernando estava no PROS, né? Pediu para que o PROS, pediu para sair do PROS, e aí precisava de uma sigla para concorrer nas eleições, e realmente deve ser o PT. Quanto à questão de Humberto Costa, eu queria também saber do próprio Fernando Aragão qual o resultado de eficácia daquela audiência pública. Foi só apenas o tapa-buraco naquele momento e acabou. Isso ficou por isso mesmo. Não vai ter, não tem nenhuma mobilização do governo federal quanto a, e junto ao governo estadual, ou se decidiu que vai ficar com o DENIT, o DR, essa questão do término da duplicação da BR-104, porque ficou muito solta essa questão. Na semana seguinte teve um começo de tapa-buraco e simplesmente ninguém fala mais nesse gargalo que é a BR-104, que também prejudica muito Santa Cruz. Do jeito que a PE-160 prejudica com esse gargalo e está aí sendo concluída, a BR-104 prejudica muito, Ney, e aí é preciso realmente que o Humberto Costa tenha um comprometimento muito maior com Santa Cruz do Capariba. Humberto que nunca teve esse comprometimento. Nunca teve. Daqui sempre levou votos, mas nunca teve esse comprometimento com Santa Cruz do Capariba. Quem tinha no passado, era Armando Monteiro. Hoje também não tem mais. Não é? Hoje também não tem mais. Você percebe o distanciamento claro do Armando Monteiro com Santa Cruz do Capariba. Tanto é, o distanciamento é tamanho que qualquer candidato há 4, 5 anos atrás, Natália, qualquer cara que quisesse ser candidato a prefeito pela ala do Vermelho, do Taboquinha, como queiram, ele se filiaria ao PTB de Armando Monteiro. Hoje não. Hoje Fernando está indo para o PT, porque mostra, para mim, um sinal claro dessa quebra de vínculo de Armando Monteiro com os Santa Cruzenses. Quem também vai estar fazendo filiação é o diretório do PHS. Né, aqui na cidade, no domingo, pela manhã, a partir das 8h30 da manhã, na Câmara de Vereadores, o PHS vai estar fazendo aí um ato de filiação. Quero mandar um abraço aqui para meu amigo Pedro Mulatinho, meu amigo Elvis, que estão por aqui no estúdio. Ney Lima.
Leone.
Olha, Ney, como o Ralf bem disse, a ida de Fernando Aragão praticamente já é dada como certa para o PT, uma vez que Fernando já há algum tempo saiu do PROS. Fernando já saiu do PROS há algum tempo, não foi agora, recentemente, já faz alguns meses que o Fernando Aragão deixou o PROS e procurava uma legenda para poder disputar a eleição em 2016. E aí começou-se conversas com o senador Humberto Costa e essas conversas têm avançado. Agora, o interessante é que eu, até conversando particularmente com o próprio Fernando, uma das questões, e aí você trouxe bem claro também, uma das questões que o Fernando tinha colocado é que realmente um dos motivos também para ele estar filiado ao PT seria interessante realmente, de fato, esse comprometimento do próprio senador com a cidade de Santa Cruz. É bem verdade que há uma necessidade, né, de a gente ter políticos na esfera nacional com comprometimento também com a nossa cidade, como o Ralf bem lembrou, como no passado assim tínhamos, quando Armando Monteiro, ainda deputado federal, de grande influência a nível nacional, era uma das maiores referências a nível nacional de Santa Cruz do Capibaribe, porque tinha de fato um comprometimento àquela época com a nossa cidade. Hoje já não vemos mais tanto assim. Então há uma necessidade. Por quê? Porque se você analisar historicamente a cidade de Santa Cruz do Capibaribe, ao longo dos anos, agora isso há muito tempo, não é de agora não, a maioria dos investimentos necessários e importantes que essa cidade recebe, principalmente é do governo federal e uma pequena parte do governo do estado. Então há uma necessidade de se ter uma ligação com figuras que têm o trânsito realmente influente, mas que saiba usar esse trânsito e essa influência em Brasília a favor do povo, a favor da região. Então, é necessário. Se Fernando vai conseguir isso de Humberto Costa, não sei. Agora, que é interessante, é interessante demais até para o próprio Fernando, que vai tentar disputar aí a sua eleição para prefeito no ano de 2016 pelo Partido dos Trabalhadores, e que aí há uma necessidade de ter por trás de si um respaldo político maior. Então vamos esperar para ver. Esse prazo está se esgotando agora no dia 3, dia 4 de outubro, no máximo. Tem que estar filiado quem queira disputar um mandato nas próximas eleições. Então vamos ver o comprometimento de Humberto Costa até onde vai. Não só, estou falando da questão política, né? Da questão política com o grupo denominado Taboquinha em Santa Cruz do Capibaribe.
9h44, recebemos aqui o contato do vereador Fernando, mas nós estamos com um bloco já atrasado. Após um intervalo, os comentários de Carlos Lisboa e Natália Arruda, em seguida a gente abre o espaço para o vereador. 9h44, vamos para o intervalo.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Oito horas e 51 minutos, né? Voltando na questão do assunto que abordamos ontem, né? A possível filiação do pré-candidato Fernando Aragão ao PT, né? E a espera ainda por uma conversa com o senador Humberto Costa. Natália Arruda. Isso, não. Vamos para Carlos Lisboa. Carlos Lisboa. Deu um acidente aqui, Natália, caiu da cadeira.
É isso aí, Natália.
Ah, levanta ele ali, levanta ele. Isso. Muito bem, muito bem.
As reclamações dos jogos foram do ponto de vista de amizade.
Foi, ficou nervoso.
Críticas construtivas. Não fico nervoso, não, rapaz. Que é isso.
Machucou,
aí,
não, né?
Caiu da cadeira. Quebrou o microfone, mas tá vendo só.
Ele foi segurar e caiu. Carlos Lisboa.
Bem, veja só, essa questão é uma questão da ida de Fernando para o PT, já é uma questão que vem sendo discutida há um tempo razoável, né? Do ponto de vista ideológico, para mim, nada e a mesma coisa é fato, né? Agora, do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista de tempo no programa eleitoral, então, o Fernando vai ter um dividendo positivo com relação a essa questão da sua ida para o PT. Né? Com relação a uma outra questão que para mim é mais importante, inclusive, do que a questão da ida para o PT, com relação à questão do horário do horário que o partido tem no guia eleitoral, é a questão de alguns compromissos políticos, né, que o PT deveria firmar dentro desse contexto de ida de Fernando para o mesmo. No que se diz respeito às políticas, né, que são de ordem do governo federal aqui no município de Santa Cruz do Capibaribe. Aquelas que vêm a beneficiar Santa Cruz do Capibaribe e também a microrregião. Aquelas que estão, obviamente, travadas e aquelas que ficaram só na promessa. E eu vejo isso aí do ponto de vista de uma certa dificuldade, né, em razão a todo esse caos existente no governo do PT, né, a toda essa questão de ordem de recursos, de ordem financeira, de ordem fiscal, etc. Né, e também de ordem até da própria atuação, da própria intervenção política em defesa dessas questões do Humberto Costa. Oxalá que ele melhore, porque ele melhorando será bom para Santa Cruz do Capibaribe, né, e algumas dessas questões sendo resolvidas, dentre elas a questão da BR-104, será bom para o povo de Santa Cruz e para a região, e também, por tabela, será obviamente bom também para Fernando Aragão. Assim também aquilo que o prefeito consegue também é bom para o prefeito e é bom para a população. No entanto, com relação à BR-104, Ralf, naquela discussão que tivemos aqui anteriormente, ficou o governo do estado é quem vai fazer mesmo, tocar, e acabou a história. Com relação à questão que você coloca, Ralf, da questão do vínculo, que Armando Monteiro perdeu o vínculo, e aí daí essa questão do Fernando procurar o PT, eu tenho uma avaliação diferente. O Armando Monteiro, ele perdeu realmente o vínculo, mas o Fernando vai para o PT em razão de estar num partido, do ponto de vista de sua candidatura vingar no momento da convenção, mais confortável, mais viável. Né? Haja visto que no PTB, por exemplo, ele nunca teve segurança, nem tem segurança. E o partido que lhe oferece uma segurança maior com relação a essa questão seria, com certeza, o PT, o Partido dos Trabalhadores.
9h55, já levantaram a Natália aqui, tomou água, tá tranquilo. Natália
Rocha. Tá amarelo hoje, parece. Olha, que a papa de aveia tá mofada.
Foi porque vocês esconderam meu microfone, aí vocês, né, podiam dizer ao povo, né? Podia dizer ao povo, né, rapaz? Isso é inveja, vou logo dizer a verdade aqui.
Aí caiu.
Inveja do Ney Lima, né? Dele mesmo. Jobson é que nem galinha.
Fala, Jobson, vai pedir direito de resposta.
Sem fazer o necessário. Olha, é o seguinte. Eu fosse Fernando Aragão, nobre vereador Fernando Aragão, Carlos Boa, eu não ia pro PT. O PT já tem Diomedes aqui, já segura o tempo, né? Já tem Diomedes. Eu procuraria um partido que lhe desse condição mesmo de ser candidato e um partido que esteja mais ligado à situação no país, em qualquer canto. Porque o PT hoje é uma coisa que o povo até tem medo. E sobre o senador Humberto Costa, eu tenho minhas avaliações que Fernando, eu acho que ele não acha segurança em nada em Humberto Costa. Humberto Costa veio para aqui para a reunião, para a audiência, e o DENIT estava, o DENIT disse, se Pernambuco não continuasse com a obra, o DENIT fazia. E fazia mesmo, ele fez o tapa-buraco na outra semana. Aí pegaram, deixaram a obra com o estado de Pernambuco. Ué, o estado de Pernambuco está fazendo, nem tapando os buracos direito, quanto mais a rodovia 104. Era para o senador ter batido na mesa e dizer, essa obra vai ficar com o DENIT. Já estavam agarrados aí, né? Porque o pessoal mostrou que tem o dinheiro. E tem o dinheiro e tinha o DENIT para fazer. Aí o Humberto Costa vai se embora e entregar os outros que nem querem fazer, porque desde já faz uns 2 anos, ou 3, ou 5, que está ali enganchado após Toritama, e nós aguardando os acontecimentos, que isso é muito ruim também para Santa Cruz do Capibaribe. Eu acho que o vereador Fernando Aragão deveria, sim, procurar outro partido, porque se ele for escutar o Humberto Costa, tenha santa paciência, ele não colhe fruto nenhum, no meu entender.
9:57, a gente aguardando aqui o contato do Fernando Aragão, se não conseguir a gente coloca pelo celular mesmo, né? Pra gente encerrar o programa, só um aviso aqui, o Diretório Municipal do PHS de Santa Cruz do Capibaribe convida todos os filiados e amigos para participar de uma plenária neste domingo, dia 20 de setembro, às 8:30, deve ser da manhã, né? Na casa José Vieira de Araújo, na Câmara de Vereadores da cidade. Contamos com sua presença. Quem assina o convite é Elvis Ferreira, presidente do PHS. Carlos Lisboa, o que quer dizer PHS?
PHS.
No microfone.
Partido Humanista Social.
Esse é o cara, tá vendo? 8:55, flatulência, não.
Oi. Deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Guilherme Moura, que está ouvindo sempre o programa, e toda a galera lá da G Moura, que está ouvindo sempre o nosso programa. Paulo Ricardo também está ouvindo a gente. Um grande abraço, Paulo Ricardo.
Eu quero mandar um abraço
também, todo especial, todo o pessoal lá de Vavá, nosso amigo Vavá e o filho dele, que estão promovendo um bolão amanhã à tarde lá na sua fazenda em Cacimba de Baixo. E também o pessoal do Show de Bola, viu? Que mandaram um convite para você, Ney, para assistir hoje.
Jogar futebol tá perdido, eu não sei. Hein? Não sei jogar futebol.
Não, é porque lá o restaurante assistir. Show de Bola.
Ah, não é futebol,
aí
não.
Aí vamos ter lá a Mazã, né?
Sim.
Hoje à noite, a Mazã cantando Mané Pipoca.
Ninguém
lá.
Explica.
Aí é bom, rapaz. A Mazã mandou o convite para você.
Sim, viu? Recebi o convite aqui do pessoal do restaurante.
Ou nem recebeu?
Sim.
Me procuraram de volta.
Rapidinho.
Lá. Também recebeu também, né? Eu tô sabendo.
Rapidinho, vou fazer um convite aqui em nome de Dona Ivone Aragão. É amanhã. Haverá uma palestra para a família. O palestrante será o pastor Edson Pinto, terapeuta familiar, né? E será na Igreja Adventista Central, ali na rua José Bezerra da Costa, bairro Cruz Alta, a partir das 19:30. Então, uma palestra aí sobre família, e aí você é convidado a participar lá na Igreja Adventista, na rua José Bezerra da Costa.
Pontualmente 10 horas, para a gente fechar o programa, na linha com o vereador Fernando Aragão. Vereador, bom dia.
A Lisboa, a Raul, a Leone e Natália Arruda e todos que estejam aí no estúdio, inclusive a Márcia Arantes. Bem, veja só, eu queria dizer o seguinte, Raul falou a questão da BR-104, que até Lisboa também entrou e disse uma coisa que é verdade, né? Quando nós estivemos aqui naquela audiência pública, o que o DENIT disse foi que existia um contrato, né, com o governo do estado de Pernambuco, aonde o DENIT já tinha repassado até parte desse recurso para fazer a lua. Oi?
Oi, tá no ar normal.
Alô?
O senhor tá no ar normalmente, pode continuar.
Bom, tudo bem. Então, veja só, então, o DENIT disse que tinha, de fato, um contrato com o governo do estado que já tinha repassado até uma parte do recurso. E que, se o estado entendesse que não tinha condições ou se não pudesse fazê-lo, que iria retomar e o DENIT assumiria o cargo. Ficou até que, depois, uma semana, que o DR aqui de Pernambuco iria mandar o projeto para que o DENIT aprovasse. Só que, infelizmente, até agora, o projeto não está concluído. Esse projeto não está concluído. Então, dificulta as coisas. E esse, ó, é uma das coisas que eu quero discutir com o Beto Costa. Eu acho que se o DR de Pernambuco, de fato, não termina o contrato, o projeto não faz, que a gente, de fato, tem o DENIT e assuma essa responsabilidade. O que não se pode é Santa Cruz e todo esse polo de confecções ficar prejudicado, porque, infelizmente, o governo do estado de Pernambuco não cumpre com a sua parte, que seria a conclusão do projeto. Então, isso aí é uma coisa que nós não estamos deixando para lá, nós estamos conversando, né? Eu venho fazendo as cobranças tanto ao DENIT, às vezes com o governo do estado, mas infelizmente está nessa questão. E outra coisa que eu também preciso conversar com o Beto, que aí sim teria a participação efetiva dele, para que demonstre de fato que a gente, o PT, com o governo federal, ele tem algumas obras que aqui está sendo finalizadas, inclusive com a construção do INSS, a UPA. Você veja que a Praça do Céu foi entregue, lá o prefeito dá a entender à população que os recursos não tem nada a ver com o federal, é tudo recurso que ele arrumou, quando na verdade foi outros governos até que arrumaram, ele apenas disse que destravou, né? Algumas quadras que estão paradas também, que não tem a continuidade. Então tudo isso faz com que a gente faça essas cobranças para ver se de fato Humberto Costa vai se dedicar um pouco mais a Santa Cruz do Capibaribe e a essa região, para que a gente possa, de fato, ir para um partido que a gente tenha uma certa voz e ter os resultados para a população. Vamos ver, a questão da água. Aqui ficou acertado que a gente ia marcar uma reunião com o ministro da Integração Social para que houvesse uma discussão maior. Só que a Copesa até agora não termina também o projeto que disse que já estava pronto, que já estava com dinheiro liberado do Banco Mundial, toda conversa fiada. O projeto não está concluído e aí nós não vamos marcar uma reunião, onde eu já tive contato com o Humberto e o Humberto comigo, perguntando quando poderia marcar essa audiência. E infelizmente, até agora a gente não tem notícia que esse projeto esteja concluído. Como é que nós vamos falar com o ministro da Integração para solicitar algum recurso se a gente não tem o projeto? Então, isso tudo faz com que a gente tenha essa dificuldade. E é claro, viu, Natália, que para retomar do estado de Pernambuco essa construção da BR-104, é necessário que haja um destratamento do contrato que existe. E, infelizmente, a gente sabe que a burocracia, às vezes, atrapalha em tudo. É necessário, tudo bem, mas que ela atrapalha também. Então, são essas coisas que, às vezes, dificultam para que a gente possa fazer e acelerar mais aquilo que a gente pretende. Mas eu vou continuar cobrando, eu devo ter uma reunião com o Humberto ainda essa semana agora que vem, exatamente para definir esses pontos e, de fato, a gente poder ou não ingressar no PT. Que aí também ele fala na questão que o PT está desgastado. Claro, eu sei que está desgastado, mas é o PT, não são as pessoas todas do PT, porque se você for avaliar os partidos políticos de um modo geral dentro do Brasil, meu amigo, é difícil você encontrar um que de fato cumpra com qualquer coisa parecida com seriedade. Infelizmente é assim. Infelizmente, todos os integrantes, uma grande maioria, né, todos eles têm problemas. Todos eles têm um ou dois ali que representam o mal. Mas é a democracia. Né, o cara vai, se filia e você não pode botá-lo para fora se não tiver uma condenação, se não tiver de fato alguma coisa. Eu ainda ontem aqui na Câmara falava da questão mesmo do Zé Disseu. Tá bom. É do PT.
Vereador Fernando. Oi. Só para dar tempo a gente fazer alguma pergunta, né? Só tem mais 3 minutos aqui desse bloco. É, uma questão que Ralf colocou foi a seguinte. Especificamente, depois da audiência pública que houve com o senador Humberto, o que foi que foi alcançado pelo governador, além do tapa-buraco? Alguma sinalização, pelo menos nesse sentido?
Mas não foi o que eu acabei de dizer, que infelizmente o projeto está com o DR. Então é o DR que tem que concluir esse projeto, que até agora não concluiu. E aí nós ficamos presos, como é que eu vou lá cobrar o projeto? Cara, disse, não, estamos concluindo. E aí? Vai ser talvez igual ao das puteiras, que todo ano terminam, e nunca, desde o tempo de Raimundo Aragão, que se cobre, não tem solução. Eu espero, entendeu, que é isso que eu preciso falar com o Humberto, que de fato tome uma posição, mostrando que o DR não tem interesse nenhum em fazer a obra, e retoma o devido, para que a gente possa ter essa obra, entendeu? Mas por enquanto é o que eu disse, tem um contrato para quebrar esse contrato, daí tem a parte burocrática da coisa, entendeu? Não é só dizer eu não quero mais e fim de papo. Não é tão simples assim. Mas nós vamos tentar fazer com que haja, de fato, um compromisso maior entre o DR e o DENIT para que isso seja solucionado.
Vereador, muito obrigado pela participação.
Eu sou quem agradeço a vocês e à disposição para qualquer coisa. Muito obrigado e um bom dia.
10:07, ouvimos então o vereador Fernando Aragão, ele que é pré-candidato a prefeito, né? Esteve na pauta do programa até então. 10:07, nós vamos para um intervalo rápido, na volta também rapidamente a gente traz os pêsames e os parabéns aqui no programa. Bola cheia e bola murcha, né? Porque eu tô acostumado. Primeiro a bola murcha, tem a hora também, é? Primeiro, eu faço parte também, não? Eu posso dar minha opinião também?
Não.
Não.
Não, deixa então, eu só explicar.
Vamos começar com...
Quando eu estudava no Pará com a professora Beatriz
Faz tempo,
Chaga,
né?
E ela ensinava ciência, né? Aí ela me ensinando, aí falava sobre a matéria do corpo humano, né? Que era dividido em cabeça...
Essa na época da Arca de Noé.
E o doutor que operou Ernesto Mar dividiu ele bem direitinho, cabeça, tronco e membro. Eu nunca vi um doutor.
Ah, porque tem as divisões assim. 10:16. Leandro Souza, o que é primeiro?
Bola murcha.
O bola murcha.
Ney, o bola murcha vai para o governo do estado, no tocante à segurança pública, mais uma vez. Né? A questão da insegurança, principalmente vivida pela nossa região. E o bola cheia vai para os policiais civil, né? Que tem mostrado, de certa forma, para a população, em especial o Benones, lá de Arco Verde, tem mostrado para a população de Pernambuco, tem tomado conhecimento, as condições reais que eles estão trabalhando. E mesmo assim, diante dessas dificuldades, a polícia vem fazendo um excelente trabalho. Então, bola cheia para esses bravos policiais que têm ainda desempenhado suas funções limitadas, mas têm, mesmo assim, desempenhado.
Carlos Lisboa.
Bem, o bola murcha, eu gostaria aqui de dividir ele. Eu gostaria de dividir com o senhor Ricardo Selva, não é, por ter vindo aqui na audiência pública, não é, e ter... utilizado de uma falácia técnica medonha e ter se comprometido... Leonardo Selva. E ter se comprometido com a sociedade civil organizada lá naquele momento e também com os políticos que estavam lá presentes, né, representando tanto o polo de situação como o polo de oposição, e a todo o pessoal da microrregião por não ter cumprido a sua promessa, porque já vai fazer... Hoje é 19, não, é amanhã isso? Amanhã já vai fazer 30 dias e a água em Santa Cruz do Capibaribe não chegou. A não ser a água da pratinha tirada dos porcos, né, milhaeiros. E a outra bola murcha vai para o pessoal da oposição em nível de Congresso. Em razão de terem praticado uma postura política fiscal, financeira e social quando governo, e hoje tem uma postura completamente diferente. E também vai o bola murcha para o PT. Né? Também pelo mesmo fato de antes, né, ter tido ideais e ter tido práticas completamente diferentes daqueles hoje estão colocando em prática no que se diz respeito ao seu pacote de ajuste fiscal.
E o bola, o bola cheia.
Eu pensei que ele já tinha terminado. Vai lá, o bola.
E o bola cheia eu vou dar para o pessoal da categoria dos policiais civis, ou o pessoal da categoria também do pessoal da Polícia Militar, de fazer esse confronto de reivindicação de luta pelos seus direitos, né, seus direitos trabalhistas e também por melhores condições na segurança pública no estado de Pernambuco.
Natália Arruda.
Olha, eu vou aqui dar o bola murcha, tudo especial mesmo, para esse povo da segurança do estado de Pernambuco, começo de lá para cá e aqui também do município, né? Que isso aqui é uma vergonha, Santa Cruz ficar na oitava posição entre 184 cidades do nosso estado. Então mostra que a insegurança de Santa Cruz do Capibaribe é enorme. E eu vou dar bola cheia, Carlos Lisboa, os senhores aqui, olha, bola cheia merece, sabe para quem? Para os policiais de Santa Cruz do Capibaribe. Por quê? Com toda essa inércia, toda essa covardia que estão fazendo com os trabalhos, com os policiais, sem dar apoio necessário, principalmente em Santa Cruz do Capibaribe, eles têm feito um trabalho em Santa Cruz do Capibaribe muito bom, né? Ao policial do Gata, a Polícia Militar, a Polícia Civil, até a Guarda Municipal, tem se virado nos 30 para trabalhar e fazer o máximo por Santa Cruz do Capibaribe. Então, o policiamento que todos eles que trabalham em Santa Cruz do Capibaribe merece a bola cheia pelo o distrato que eles têm dentro de Santa Cruz do Capibaribe em termos de delegacia, que falta computador bom, papel, tudo. Tudo. E a chegada da delegacia, que estão chegando com o povo de pé, que tem tanto carro velho lá ao redor, que não tem como estacionar um carro ligeiro lá para tirar um detento. Então, policiais de Santa Cruz, vocês merecem a bola cheia da semana.
Ralph Lagos.
Ney, a bola murcha da semana eu vou dividir entre o Leonardo Selva, numa audiência pública, acho que a maior da história de Santa Cruz do Capibaribe, com mais de 2.000 pessoas, ele garantia às pessoas que Santa Cruz tinha políticos fortes e que na segunda-feira a água ia chegar. Não chegou, Ney. Vou dividir essa bola cheia, essa bola murcha. Chegou não, a água do prato não chegou não, infelizmente. Mas eu vou dividir essa bola murcha com você. Viu, Ney? A bola murcha também para Ney Lima, para no dia que ele vir fazer o programa, ele saiba bem direitinho como é os quadros do programa, para ele não estar dizendo o nome errado aqui.
Confundindo.
No nosso,
né,
programa. Ney, a bola cheia. A bola cheia da semana, Ney Lima, vai para as entidades organizadas da nossa região. Repare que das pautas de reivindicação que nós estamos tratando sempre no dia a dia aqui, seja de segurança pública, seja de sobre a questão hídrica, né? E seja sobre as questões das estradas, tanto a PE-160 quanto a BR-104, todas elas têm o cunho da sociedade civil organizada, né? E aí sempre levando esse debate de uma forma propositiva e, diga-se passagem, Carlos Lisboa, a partidária, né, e tirando totalmente esse pastoril que existe em Santa Cruz de vermelho e azul de dentro dessa discussão, Ney Lima.
10h22, só fazendo a correção, o Amazã ele vai estar no restaurante Albuquerque, não é no show de bola, não. Então, entregaram um convite errado, Natália.
É por isso que eu digo que a papa de Natália não está funcionando.
Tá, hoje está meio estranho hoje.
Porque ele deu a informação errada de Jobs, agora uma informação errada da festa.
Não, restaurante Albuquerque. Inclusive, só registrando o seguinte, daqui a pouco, no horário de Márcio Arantes, o Amazã vai estar ao vivo. Pedindo a resposta. Direito de resposta mesmo. Não, eu estou brincando, direito de resposta é brincadeira, mas ele vai estar por telefone participando ao vivo aqui na emissora. Isso. E direito de resposta por causa do Natália também, né? Deu a informação errada. 10h22, logo mais também, No programa Arquivos da Polo, a apresentação do Ernesto Maia terá a presença do Flávio Balbino, né? Vai estar aí passando
ter,
também sobre
o tema musical. Vai ter o direito de resposta do Ernesto no programa à noite, né? Sobre o que o Natália disse também.
Não, porque ele não pode falar de política, né?
Ah, é, mas, não, mas foi do corpo humano.
Vai ser pior ainda, vai ser do corpo humano. Sim,
também. A papo de meio tá vencido.
10 horas e 23 minutos. A todos um abraço, ótimo final de semana.
Tchau.
A gente volta na segunda-feira, viu? Aqui no programa.
Amanhã não.
Rádio Debate Polo FM.